Oi, eu sou o Zé.
Alô, aqui é a Becky.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. É isso, gente, cada dia mais velhas. E aparentemente ficando sem voz, né, rouca, porque também é sobre isso. Mas chegamos ao episódio 101 para conversar uma coisa muito importante com vocês, principalmente porque hoje, essa semana, na verdade, já começou o período eleitoral. Então, além da gente fazer o L e salvar essa nação, a gente tem que salvar essa nação de outros modos. Mas primeiro, recadinhos. O primeiro recado é que se você está ouvindo esse podcast no Spotify, a gente pede que você dê 5 estrelinhas aí, porque quanto mais estrelinhas a gente recebe, mais essa plataforma também ajuda na divulgação. Então, facilita para que as pessoas cheguem ao Bisão e escutem assuntos importantes como este de hoje. O segundo recadinho é que o Bisão Voador é um podcast independente e por isso tem um financiamento coletivo aberto no apoia.se/bisãopodcast, onde vocês podem ajudar da maneira que for possível. Caso você não curta também esse rolê de apoio mensal, você pode dar um apoio esporádico, sinta-se à vontade de mandar 1 centavo e xingar a gente, porque também é sobre isso, mandando um pix para contato@bisãopodcast.com.br. E o último recadinho é que se você é uma fofoqueira e gosta de signo, entra aí no grupo do Telegram. O link tá aí na descrição do episódio.
É isso, vamos focar com a gente.
E aí, gente, como eu falei, entramos em período eleitoral. Agora a gente tá assim, oficialmente vendo tudo que a gente precisa ver, ouvindo tudo que a gente precisa ouvir, até o que a gente não precisa também, porque, enfim, né, tem umas coisas que só traz dor de cabeça e ódio. E por isso também trouxemos duas pessoas maravilhosas para conversar aqui um pouquinho sobre a importância da gente utilizar este poder que a democracia nos dá, que é o voto. Por isso a gente trouxe para vocês Maia Elis e Guilherme Cortez para a gente ter um papo bem gostosinho.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende aí do horário que vocês estão ouvindo o podcast. Mas eu sou Maia Elis, eu sou uma jovem travesti professora de Fortaleza, né? Sou professora da rede municipal de Fortaleza e sou militante da juventude, né? Construí um movimento de juventude, que é o Rua Juventude Anticapitalista. E sou também, estou, né? Sou não, estou. Candidata a deputada federal pelo PSOL Ceará. Então, é isso, né? A gente está aí lançando essa movimentação para que a gente possa aí fazer política para as LGBTs, para a juventude e pela educação pública.
Oi, gente, eu sou o Guilherme, eu estou falando aqui de Franca, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Eu tenho 24 anos, sou advogado, professor, bissexual, com muito orgulho, e eu acho que tem tudo a ver com a minha militância, com a descoberta da minha militância política. Sou militante filiado do PSOL, que nem a Maia, e eu construo também um coletivo de juventude, que é o Afronte. E nessas eleições eu sou candidato a deputado estadual pelo PSOL aqui no estado de São Paulo, também nessa perspectiva da gente manter, mas na verdade ampliar a representação e a representatividade LGBT aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, quero mandar um beijo enorme para todo mundo do Bisão Voador e agradecer a oportunidade da gente estar falando nesse espaço bissexual.
Amo, e vocês falando aí de rua, de afronte, eu, meu Deus, movimento estudantil, gatilhos. Ai.
Mas rua e afronto são primas, irmãs.
Ah, sim, certeza, mas assim, dá os gatilhos de movimento estudantil de ficar, ai, que saudade de uma reunião em algum lugar assim, aleatório, inóspito da UFC.
Recebe, né?
Sim,
Assim,
tá
um
precisando.
centro acadêmicozinho, né?
É sobre. Mas, gente, para conversar, esse podcast também é um podcast de vivências e a gente faz uma rodada também de conversas sobre literalmente essas vivências que só pessoas da comunidade têm, né? E aí, A perguntinha, basicamente, era o que é ser LGBTQIAPN+ para vocês? Tipo, a gente tem duas pautas que vão se interseccionar em algum momento por causa da comunidade, que ela é grande pra caramba, né? Mas que são totalmente diferentes. E aí, pensando nisso, tipo, uau, como foi para vocês tanto entender esse rolê e juntar esse rolê de ser da comunidade com militância e com fazer político também?
Então, eu esqueci de falar na apresentação também, mas eu também sou uma mulher bissexual, então, assim, eu tô aí meio que na encruzilhada entre gênero e sexualidade no meio do movimento LGBT. E aí isso é muito importante, assim, para pensar o que eu sou, quem eu sou, em todos os espaços que eu ocupo, pertencendo aí a essa grande sigla, né, que a cada dia só cresce, mas que é isso mesmo, né, é importante reivindicar que a gente está falando de identidades, e quando a gente fala de identidades, a gente não consegue enclausurá-las em uma sigla comum, porque as identidades são únicas, né, elas são individuais, e a gente reivindica identidades coletivas para a gente conseguir fazer movimento, né, para a gente conseguir alcançar nossos direitos. Então, assim, eu lembro que quando eu estava aí no meio da minha adolescência, muito ainda fechada por conta de ideais religiosos, né? Eu nasci e me criei na igreja evangélica. Então, tudo que perpassava pelo movimento LGBT e pelo próprio movimento de mulheres que eu pudesse me aproximar era um motivo de rechaço dentro dos espaços que eu ocupava. Então, quando eu entro na universidade, eu entrei na universidade muito cedinho, né? Entrei na universidade, tinha 16 anos, quando eu resolvi realmente cursar, né, ensino superior e tal. Então, eu fui me entendendo e dizendo, calma, não estou bem no meu lugar, não estou aqui. E aí eu fui conhecendo o movimento LGBT muito através, inclusive, do movimento estudantil. Então, quando a gente fala aí dos movimentos que a gente constrói, dos espaços de movimento estudantil que a gente ocupa ou ocupou, são espaços que nos fazem a gente perceber quem nós somos no mundo, né? Então, acho que primeiro, assim, para responder a pergunta de maneira direta, eu acho que ser, né, pertencer aí a essa grande sigla é sobre ser resistência, assim, é sobre insurgir contra a política, né, a necropolítica que perpassa aquilo que é diferente. Então, acho que é sobre defender das diferenças, é sobre reivindicar que a diferença, ela constrói mais do que... A gente luta por equidade, né? Porque a gente entende que, inclusive, que a igualdade, ela não faz sentido pra gente, porque a igualdade é o que pregam pra gente que existe hoje, né? Que nós temos direitos iguais, segundo a Constituição, segundo as políticas públicas, mas que a gente sabe que na prática esses direitos iguais, eles não são executados, né? Eles não existem. A gente sabe que na prática todas as minorias estão sofrendo violências cotidianamente, sendo mortas. Então, acho que é sobre isso, é sobre se insurgir em defesa da diferença e da coletividade. Quando eu vou me entendendo nesse processo, eu vou começando a perceber isso, assim, que inclusive eu não posso andar sozinha, eu não posso construir espaços sozinhas, não no sentido de que eu não seja capaz de estar naquele espaço, mas de entender que eu sozinha vou passar por muitos processos e que eu preciso estar em coletivo, preciso estar em consonância com aqueles, aquelas e aqueles que defendem um projeto comum para a transformação. Acho que é importante, né, e é uma mensagem que eu tenho passado aí, inclusive, é o mote da minha campanha, né, de que é preciso transformar. Então, acho que é importante que a gente entenda que essa transformação, ela só é possível em coletivo, e ela só é possível quando a gente coloca esses sujeitos, que não são os sujeitos que historicamente construíram as sociedades e estiveram aí à frente dos espaços de tomada de decisão e dos espaços de poder. É preciso que a gente mude isso tudo, né? Eu acho que o movimento LGBT, os movimentos sociais, né, de mulheres, LGBT, de negritude, tem provado muito do que são capazes. Então, acho que é sobre isso, assim, acho que é sobre a gente entender qual é esse lugar e qual é a nossa capacidade para a transformação do mundo.
Eu tenho uma experiência bem parecida, porque eu costumo dizer que o processo de descoberta, na verdade não descoberta, porque eu sempre fui uma criança viada assim e sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Eu sofria bullying por conta disso, pela forma que eu falava, pelos meus gostos, pelos meus trejeitos, mas durante a maior parte da minha infância e da minha adolescência, como para a maioria das pessoas, isso era um motivo de mal-estar, de preocupação, de reticência, Eu tive uma formação religiosa também, então eu tinha todas essas questões. E o processo de eu afirmar a minha sexualidade, me entender como uma pessoa bissexual, entender que está tudo bem, entender que isso era uma parte importante da minha vida, também foi o processo de uma tomada de consciência política. Não à toa foi no ensino médio, também quando eu conheci o movimento estudantil, o movimento secundarista em São Paulo. Então, acho que tem tudo a ver o descobrimento e a afirmação da minha sexualidade e do que queria dizer eu ser uma pessoa bissexual, eu ser uma pessoa LGBT num país que nem o Brasil, com um processo de tomada de consciência política. Eu acho que a partir do momento que você entende esse seu papel, esse seu lugar, onde você está e o que, que isso vai representar para você e todas as formas como isso te marcou e vai continuar te marcando, eu acho que para nós que somos LGBTs no Brasil, que é o país mais perigoso para a nossa comunidade no mundo, onde os casos, os índices de mortalidade, de suicídio, de adoecimento mental dentro da população LGBT estão gigantescos, eu acho que a gente não tem outra opção se não fazer da nossa vivência, se não fazer da nossa existência também um ato político e um ato de resistência. Isso é quase algo automático, porque para você sair com a roupa que você quer sair, para você expressar seu gênero, para você afirmar a sua sexualidade, a sua orientação sexual, você tá com a pessoa num espaço público que você quer estar, você beijar, você expressar seu afeto, tudo isso te coloca na linha do tiro, tudo isso te coloca em risco, e sobretudo as pessoas trans, sobretudo os homens gays e bissexuais afeminados, as mulheres lésbicas e assim por diante, tem vários recortes. Eu acho que esses recortes, esse é um tema que eu acho interessante, eles não devem servir para nos dividir, pelo contrário. Eu acho que a diversidade humana, ela é gigantesca, ela é ilimitada. Então, eu acho importante esse esforço da gente reconhecer, agrupar as nossas sexualidades, as expressões, as identidades de gênero. Agora, isso porque no atual estado de coisas, isso é quase uma necessidade que a gente tem, porque a gente sabe que sexualidade e gênero são extremamente fluidos. E se a gente vivesse numa sociedade, vivesse num mundo onde essas coisas elas fossem tratadas e lidadas com mais liberdade, a gente teria tem infinitas possibilidades de como as pessoas podem entender o seu gênero, como que elas podem entender a sua sexualidade. Então, justamente por isso, eu acho que o ato da gente entender toda essa diversidade que tem dentro da nossa comunidade, que ela não é unidimensional, que ela não é unilateral, ela tem que servir justamente para fortalecer a gente, né? E para a gente entender que não dá para, por exemplo, um homem gay ou um homem bissexual ser plenamente livre no mundo ou num país que nem o Brasil, enquanto uma mana trans está sofrendo com violência ou enquanto uma mulher lésbica não tem seu direito respeitado, por exemplo, e vice-versa, né? Ou que pessoas que não são LGBTs, mas que sofrem com outras formas de opressão, estão passando por N situações, né? Então, eu acho que se descobrir LGBT é um ato político, se afirmar LGBT é um ato político, é um ato de resistência, e que essa diversidade, a gente se orgulhar da nossa diversidade, falar abertamente sobre ela, trazer ela para o centro do cenário político, também é um gesto da gente se fortalecer, da gente naturalizar as nossas existências, da gente falar se eles querem que a gente se esconda dentro dos armários ou se eles querem ver a gente só debaixo do chão, nos caixões, a gente vai, sim, se afirmar todo o nosso orgulho, sem vergonha de ser exatamente quem a gente é, e lutar contra esse estado de coisas que nos aprisiona, nos oprime e nos restringe, né?
Ai, gente, vocês falam tão bonito, eu tô emocionadíssimo. Pegue o meu voto!
Mas, assim, vocês tocaram num ponto que eu acho muito importante, que é justamente nesse de entender o coletivo e também de entender a razão política do ser LGBT, né? E já nesse gancho da razão política de ser LGBT, eu vou trazer uma problemática que é a problemática... Ai, só queremos amar, só queremos a permissão de, enfim, de ser quem somos, de amar quem quisermos e tudo mais. E parece que existe uma dificuldade, na verdade, de entender que para outras pessoas... Não é nem sobre amar, é sobre existir mesmo, né? Que é sobre o problema de abrir os olhos e correr risco de vida assim que abrir a porta para sair de casa. É sobre tantas outras coisas que amar pode ser a última coisa que a gente pode trazer aqui para discutir. Tanto que o amar, ele veio por uma resolução do CNJ em 2013, permitindo, né, liberando os casamentos de pessoas de mesmo gênero. E isso pode ser derrubado a qualquer momento, porque é uma resolução, é um entendimento, não é uma lei. E parece que as pessoas também não entendem que esse fazer da pessoa LGBT um corpo político, uma existência política, é trazer essa discussão à tona também e pensar mais profundamente, mais objetivamente. Então, assim, já puxando todo esse rolê que eu coloquei aqui, porque a gata também fala feito uma doida, a gente sabe que existem alguns direitos que foram conquistados, né? Mas a maioria desses direitos, como a resolução número 175 de 2013 do CNJ, que é a que permite casamento de pessoas do mesmo gênero, elas são muito frágeis. E aí, como é que a gente conversa com uma pessoa que não entende nem que os nossos direitos, eles não são direitos permanentes, eles podem ser cancelados a qualquer momento por uma ementa que seja discutida em alguma casa legislativa?
Não, eu acho isso fundamental. Eu acho que o direito de amar, por si só, ele já é uma causa muito importante para se lutar. Então já seria um motivo extremamente justo, e é um motivo extremamente justo para a gente lutar para que as pessoas possam viver e expressar livremente o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, a sua sexualidade. Agora eu concordo muito com você, Zé, de que no Brasil a gente não está falando só do direito de amar, com uma coisa idealizada, a gente está falando, o buraco é muito mais embaixo. Então no Brasil, antes das pessoas LGBT sequer poderem expressar o seu afeto, elas têm que se manter vivas por ser quem elas são. E daí, quando a gente vai falar da população trans, especialmente, a gente fala de uma realidade absolutamente brutal no Brasil. Então, a gente não está falando meramente do direito da gente expressar o nosso afeto, que já seria extremamente importante e necessário, que a gente ainda tem que avançar muito para naturalizar o afeto entre pessoas do mesmo gênero, naturalizar a diversidade sexual imensa que a gente tem, garantir plenos direitos civis para a população LGBT poder constituir sua família, não constituir família se não quiser, mas ter seus direitos respeitados. Só que a gente tem coisas tão profundas quanto para discutir. Em primeiro lugar, o direito à vida dentro da nossa comunidade, o direito das pessoas LGBT, sobretudo as pessoas trans, poderem andar na rua sem sofrer um risco de vida. Eu falo aqui de Franca, no interior de São Paulo, então uma região muito conservadora, que vocês devem ter acompanhado, que no primeiro semestre virou notícia o caso de uma mulher trans que foi espancada durante uma festa agropecuária aqui na cidade. E que nesse caso, que foi filmado, a transfobia, o ato de ódio ali ficou muito explícito, porque as pessoas que agrediam diziam: é travesti, tem que apanhar. Aí as pessoas tentavam separar e os agressores respondiam assim: não é mulher não, é travesti, como se justificando que aquela violência, por ser contra um corpo trans, o corpo de uma pessoa travesti, que a pessoa nem entende direito qual que é a identidade de gênero e assim por diante, como se isso sujeitasse ela a sofrer aquela agressão. Então acho que antes da gente falar disso, a gente precisa garantir que as pessoas LGBT estejam vivas. Estando vivas, a gente precisa garantir que a nossa população tem acesso à saúde, aos seus direitos, à saúde integral. E daí a gente fala, como estamos num espaço aqui entre pessoas bissexuais e falando num podcast para mais pessoas bissexuais, a gente tem que falar sobre o adoecimento mental, sobretudo durante a pandemia, dentro da nossa comunidade, e como as pessoas bissexuais têm estatisticamente sofrido mais com adoecimento mental, sobretudo durante a pandemia. Então, eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, além do direito a amar, que é muito importante. Agora, sobre a fragilidade desses nossos direitos, eu acho que isso é um tema muito importante. Zé, você sabe que, até hoje, nenhuma lei sequer foi aprovada no Congresso Nacional direcionada para a população LGBT? Nenhuma lei, nenhuma lei. nenhum dos nossos direitos que a gente tem garantidos no Brasil, especificamente direcionados para a comunidade LGBT, são leis, foram aprovados no Congresso. O Congresso Nacional nunca levou à frente uma lei destinada para a nossa comunidade, porque a gente sabe que lá as forças conservadoras, o fundamentalismo religioso, trava essas pautas. Então, os poucos mais importantes avanços que a gente teve ao longo dos últimos anos em relação à cidadania da população LGBT foi conquistada através de muita luta, claro, mas foi conquistada, sobretudo, através do poder judiciário. Então, é um tema de debate dentro da nossa comunidade, mas eu sou a favor, acho que foi um avanço, embora não resolva o problema, da chamada criminalização da LGBTfobia. Agora, a verdade é que não existe uma lei, ou não existe no Código Penal, que é onde estão escritos os crimes e as punições de cada um desses crimes, um crime específico de quando você agride uma pessoa LGBT, quando você violenta uma pessoa LGBT. Na verdade, a criminalização da LGBTfobia foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a discriminação e a violência baseada na orientação sexual ou na identidade de gênero da pessoa deveria se equiparar ao crime de racismo. Então, sequer tem uma lei própria que trate da criminalização da LGBTfobia. A permissão de doação de sangue por pessoas LGBTs também veio através de ação judicial. Então, tudo isso é importante, não caiu do céu, muito pelo contrário. Cada uma dessas decisões foi costurada e conquistada com muito suor, com muita luta no movimento LGBT ao longo dos últimos anos. São conquistas, a gente tem que comemorar, a gente tem que lutar para que elas sejam colocadas em prática, mas eu concordo muito que elas são muito mais frágeis, porque sequer são leis. E sequer sendo leis, elas podem, em algum outro tribunal, ser revertidas, pode ser aprovada uma outra lei dizendo o contrário, daí passa a ter prevalência. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente também falar sobre a ocupação por pessoas LGBTs das casas legislativas, do Congresso Nacional, das câmaras municipais, das assembleias estaduais, para que nesse espaço a gente possa também tornar lei os nossos direitos e ter mais força para garantir eles.
Então, acho que assim, primeiro, né, acho que eu estou muito contemplada com a ideia, né, do que é a reivindicação sobre o amor, né? Eu acho que lutar pelo amor é muito político, é muito significativo, né? O afeto, ele faz a gente se mover, né? Assim como o amor, o ódio, a raiva, né? Tipo, acho que esse cenário atual em que, por exemplo, vários setores da esquerda, não somente da esquerda, né, mas assim, vou citar a esquerda, que é conhecida por se fragmentar, então, não sei o quê, se colocam em consonância de um único nome à presidência para derrubar o bolsonarismo, né, essa figura que está lá, mas não somente ele, toda a corja que está com ele, mostra como os afetos nos movem, né? Isso é uma reação de ódio. A gente está com ódio de pagar caríssimo na comida, a gente está com ódio de não conseguir pagar nossas contas, a gente está com ódio da tarifa de energia que está cada vez mais alta. Enfim, a gente está com vários ódios, a gente está com ódio de ouvir as babaquices que ele e a corja dele falam publicamente todos os dias, né? E que se sentem na legitimidade e tal. Acho que isso é muito importante, acho que os afetos também nos movem. Acho que é sobre reivindicar o amor, mas é também sobre reivindicar o ódio no sentido da gente, por exemplo, a gente está com ódio de morrer, a gente está com ódio de apanhar, a gente está com ódio de ser invisibilizada, a gente está com ódio de sofrer estupros corretivos. Então, é importante que os afetos eles sejam mobilizados, mas que a gente entenda a que eles servem. A partir dessa ideia de que precisamos mobilizar nossos afetos, para que a gente quer mobilizar esses afetos? Eu acho que tanto o amor quanto o ódio, a raiva, a indignação, elas vão perpassar pelo processo de fazer a gente ter vontade de lutar pelos nossos direitos. Assim, se a gente está apático, se a gente não sente nenhum afetamento sobre o que está colocado, a gente não se mobiliza. Quando a gente reivindica, quando nós, travestis, reivindicamos que nós queremos viver, que nós não queremos e não aceitaremos mais uma expectativa de vida entre 28 e 35 anos, é sobre a gente estar indignada com isso. Quando a gente diz que a gente vai usar o nosso banheiro e a gente briga em inúmeros espaços, que mesmo havendo alguma resolução, alguma legislação mínima que nos permite que nós usemos, né, que nós sejamos sejamos respeitadas pelo nome social, que nós usemos aí espaços dos banheiros das escolas, por exemplo, a partir da nossa identificação de gênero, né? Em alguns estados esses processos legislativos já existem. Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma lei que foi aprovada, né? Foi protocolada e aprovada na Assembleia, que garante que pessoas trans travestis tenham direito ao seu nome social nos espaços escolares, nos espaços públicos de modo geral, nas repartições públicas do Estado, mas isso ainda não é respeitado. Isso causa indignação, isso causa ódio. Isso faz com que a gente nos mova todos os dias. Precisamos e queremos nos mover apenas a partir disso? Não. A gente quer primeiro assegurar que os nossos direitos, eles sejam, o nosso direito à vida, né? Seja assegurado, ele exista. Que eu possa sair na rua sem medo de levar uma lampadada, sem medo de ser estuprada, sem medo de apanhar, sem medo de ser assassinada simplesmente por ser quem eu sou. E aí, como que a gente chega para conversar com as pessoas que não entendem que os nossos direitos, eles ainda não estão 100% assegurados? Acho que é sobre sensibilizar. É nesse sentido que eu reivindico os afetos, assim. É sobre sensibilizar, é sobre, por exemplo, já conversei em inúmeros espaços com pessoas que disseram que eu e outras pessoas LGBTs, mais especificamente as pessoas trans, travestis, queriam mais direitos que as pessoas cis, que a gente queria a grande polêmica do uso do banheiro, né? Porque é simplesmente assim, tipo, eu ir ao banheiro, fazer minhas necessidades, gera uma grande polêmica sobre a minha existência e sobre quem eu sou. Eu faço muitas perguntas, tipo assim, olha, imagina você estar num lugar, você passar o dia todo naquele lugar, num compromisso de trabalho, num compromisso da escola, num compromisso da faculdade, num compromisso, seja lá qual for, você não poder usar o banheiro. Aí você não bebe água, porque você não pode usar o banheiro. Porque você sabe que você tentar usar o banheiro vai gerar um constrangimento às outras pessoas. Porque você não está constrangida em ir ao banheiro que lhe atende enquanto seu gênero. Mas as outras pessoas vão ficar constrangidas e vão fazer um processo de exposição pública da sua vida, da sua identidade, quem você é.
Me lembrou um quebra-pau que eu tive com alguém que estava falando justamente isso. Ah, porque é um absurdo uma pessoa trans querer ir no banheiro. Porque, ah, eu entendo que seja o gênero com qual ela se identifica. Eu só olho assim, quê? Mas tem que entender que, por exemplo, as mulheres têm medo de ser estupradas no banheiro, não sei o quê. Olha na cara da pessoa, sabe que...
É, são grandes falácias, né? A gente também tem medo de ser estuprada no banheiro, a gente também. Porque é isso, né? Ah, as mulheres cis têm medo de ser estupradas no banheiro. Mas se, por exemplo, eu entro num banheiro masculino, o que é que vai acontecer comigo? Eu posso ser estuprada, eu posso ser assassinada dentro daquele banheiro. E a gente sabe que os crimes cometidos contra a população LGBT, em especial da população trans travestis, eles são majoritariamente com requintes de crueldade. Porque não é simplesmente matar por matar, é matar e mostrar que aquela pessoa não deveria existir e morreu por aquilo.
É, as pessoas, elas nunca param justamente para analisar isso, né? Tipo, esses detalhes, elas olham muito para elas. Desculpa estar te interrompendo, é porque eu lembrei dessa discussão, que é justamente isso que tu fala, que a pessoa não para para pensar que, tipo, pessoas trans já são violentadas o tempo inteiro, já sofrem essa violência constante, né?
Não, sim, com certeza, sim. Acho que é sobre isso, é sobre, por exemplo, o nosso nome, você passar o dia num lugar, passar o dia dentro de uma sala de aula e todos os professores que entrarem ali lhe chamarem por um nome que não lhe representa. E aí eu dou exemplos, eu digo, olha, fulano, você se chama João, imagina se eu passar o dia lhe chamando de Maria e você me dizendo que seu nome é João, mas eu vou passar o dia lhe chamando de Maria. Você se sentiria desconfortável, né? Aí a pessoa responde, claro, porque esse não é meu nome, eu justamente. O nome que teve ou que tem na minha certidão de nascimento não é um nome que me representa. Então, eu não me sinto confortável. O mínimo que eu espero de respeito é que me tratem por aquele nome, aquele gênero que eu me reconheço. E aí eu faço uma cartilhinha argumentativa no sentido de dizer, olha, perceba os absurdos que as travestis e as pessoas trans estão reivindicando. A gente reivindica usar um banheiro, a gente reivindica ser chamada pelo nosso nome, a gente reivindica poder entrar e sair dos espaços públicos sem sofrer nenhuma violência, sem sofrer nenhum rechaço, nenhum tipo de piada. É tipo assim, estamos no século XXI, 2022, no auge do desenvolvimento tecnológico, e a gente ainda está reivindicando por direitos básicos. A gente está reivindicando poder viver. A gente está reivindicando passar dos 35 anos de idade de vida. São direitos muito básicos, né? E às vezes a gente convence as pessoas e às vezes não. Mas é isso. O importante é tentar. E a gente sabe que às vezes a gente vai encontrar pessoas que são intolerantes, que são pautadas em outros princípios e que acham que elas estão certas. E aí eu acho que é sobre dizer assim: olha, você não precisa aceitar, você não precisa defender, mas você precisa respeitar. Então, o seu direito, né? E aquela velha frase clichê que o seu direito acaba quando o meu começa. Então, você não tem direito a me violentar. Tudo bem você não concordar com o meu estilo de vida, com a minha existência. Mas você fica quieto no seu canto, eu fico no meu, tá tudo tranquilo. Sobre as fragilidades da nossa política, eu vou falar bem rápido, porque eu acho que é isso, assim. Acho que a gente enfrenta muitos processos, a gente tem muitas dificuldades. Acho que não ter leis nacionais mostra a fragilidade do que a gente ainda precisa avançar. Mas eu acho que é isso. Todas as políticas sociais que nós conquistamos até hoje, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, nós conquistamos a partir do movimento social. E aí, eu sou uma pessoa que, por exemplo, hoje estou candidata a deputada federal por um partido, reivindico a organização partidária, reivindico que a gente dispute esse espaço das eleições burguesas. No entanto, não acho que as eleições burguesas sejam a única solução para os nossos problemas. A gente já viu que os movimentos sociais, que são as ruas, que são a política do dia a dia e do cotidiano, que vão mudar tudo isso que a gente está vivendo. É importantíssimo que nós cheguemos às casas legislativas. Não à toa nós disputamos esses espaços. Não à toa eu, Guilherme, nos colocamos à tarefa de estar disputando uma narrativa, de estar disputando mentes e corações para dizer: olha, nunca teve uma travesti no Congresso Nacional. Nunca teve uma travesti na Câmara Federal. Você pode ver uma política que vai acontecer de maneira diferente, que vai acontecer. É isso, todo mundo diz. A gente está cansado desses políticos. Político é tudo a mesma coisa, mas esse político que é tudo a mesma coisa é o homem cis, hétero, branco e rico. Nós, jovens LGBTs, mulheres, nós nunca fomos vistos. Ou pouquíssimo fomos vistas nesses espaços. Então, nós precisamos mudar isso. E nós precisamos mudar. É a transformação que você quer? É a mudança que você quer? Não, você não quer mais o que está aí? Então, vamos colocar outros sujeitos. Vamos colocar jovens, mulheres, negritude, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência nos espaços de decisão. Para ir concluindo, né? Acho que é isso, assim. É sobre a gente entender que a gente tem um papel fundamental de estar lá. Eu não quero mais que ninguém fale por mim. Eu não quero mais que ninguém fale pelas travestis. Eu quero travestis falando no Congresso Nacional, nas casas legislativas de modo geral, municipal, estadual, pelas nossas políticas. É isso que eu quero. Então, por isso a gente se coloca para esse jogo. A gente está cansada de que falem por nós. É importante que, no, que nós tomemos a voz a gente. A gente já tomou inúmeros espaços e a gente também vai tomar nos espaços de tomada de decisão burgueses, porque não é a única saída, não é a principal saída, mas nós precisamos de lá para poder garantir que nós estejamos vivas nas ruas para construir a luta cotidiana.
É isso aí, gente. Murro na costela dos cis heterossexuais. E bora de bancada preta, de bancada LGBT, de bancada indígena, para tirar a bancada do ódio de lá.
Não é, tava falando justamente, tava pensando nisso, né? Quando a Maia falou de tipo, ah, porque todo mundo fala que político é igual, mas também só quer votar em homem cis, branco, hétero. Se for loto olho azul, então, insistir, botar um capitão na frente, pronto.
E tem que ser velho.
É, tem que ser velho.
E rico.
Não, é importante ser velho porque ele vai fazer a família dele também ter gerações dentro da política, né? Tipo, o velho que tem o filho que é vereador, que tem o outro filho que vai virar, sei lá o quê, prefeito, assessor, não sei o quê, que depois vai subir para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vai para o lugar do velho antigo.
Não, e tem que ser velho com aquela falácia de que tem experiência e conhece o mundo, né? Mas a juventude também tem experiência, também conhece o mundo. É a juventude periférica, e falo isso, né, porque nasci e me criei na periferia de Fortaleza. A juventude periférica é quem está morrendo todo dia sobre a mão do Estado. É a juventude periférica que está indo todo dia atrás de emprego e não consegue. Então a gente sabe o que é a realidade desse país. Então essa falácia de que tem experiência, já conhece muito bem a vida, conhece o mundo e por isso vai fazer mudar, não cola mais, porque há anos eles estão com essa mesma falácia e não estão fazendo nada pela gente. Então, que nos coloquem lá para que a gente possa fazer de verdade.
É só ver sal no rabo com mais de 30 anos de experiência e o que ele fez em 4 anos.
É, que experiência a gente quer? Para que que nos serve essa experiência? Uma experiência do atraso, de preconceito, de ódio, de desleixo com a população? Aqui em Franca, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado que está mais tempo em atividade é de Franca. Ele é deputado há 32 anos, minha gente. Eu tenho 24. Quando eu nasci, esse homem já era miliano deputado. 32 anos não é normal alguém passar 3 décadas como deputado estadual. É, isso aí você se distancia da população, vira um emprego seu, vira um negócio que você faz. Não é essa experiência que a gente quer, a experiência não ajuda em nada. Pelo contrário, a experiência de Bolsonaro, que passou quase que o mesmo tempo lá na Câmara e fez de ser um negócio para os filhos dele, não aprovou porcaria nenhuma e só usou esse tempo para mamar nas tetas do Estado, e difundir discurso de ódio, preconceito, essa experiência aí não nos serve. Estou muito mais com a Maia. Eu acho que a gente tem que ter a experiência da nossa juventude, da nossa diversidade, de quem rala, de quem luta, de quem não tem vida fácil, de quem enfrenta a falta de direitos, de políticas públicas, que justamente essas pessoas têm que estar, nesse espaço político. Eu acho que essa experiência é muito mais proveitosa do que a dessa turma toda, desses herdeiros.
Esse negócio, no dia que a gente tiver, for a galera mais sábia, não tinha um monte de adulto traumatizado, não. Agora, tipo assim, algumas pessoas elas não entendem, né, as divisões dos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. E assim, eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo sem saber, né, sem me informar, sem ter cabeça, sem, enfim. E aí eu venho com aquela perguntinha assim bem básica mesmo, que é tipo, por que pensar em políticas públicas?
É uma pergunta complexa, assim, de verdade, porque eu acho que a gente se encontra aí nas raízes de muitos nossos problemas. Eu acho que se a gente precisa pensar políticas públicas que combatam as opressões, que combatam a fome, que garantam o direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, que são direitos constitucionais, que embora a gente já tenha aí na Constituição como uma principal política pública que diz que todos nós temos esses direitos, a gente sabe, né, que viver em plenitude neste país é algo muito, é um privilégio para poucos. Nesse sentido, reivindicar políticas públicas e participar dos processos de construção dessas políticas públicas, e como eu falei, não necessariamente nos espaços legislativos, mas também no movimento social, no dia a dia, na política do cotidiano, é sobre a gente romper esses privilégios que ainda existem. É sobre alguns comerem enquanto outros passam fome. É sobre alguns terem o direito de falar em público enquanto outras têm suas vozes cessadas. É sobre a gente romper aí com pactos, né, de LGBTfobia, pactos de branquitude que matam todos os dias, aqueles e aquelas e aqueles sujeitos que constroem esse país, que carregam esse país nas costas, que são aqueles sujeitos, aquelas pessoas que todo dia, 5 horas da manhã, estão na parada do ônibus para ir trabalhar e que quando chegam à noite, o máximo que querem é assistir uma televisão e descansar, porque 5 horas da manhã tem que estar na parada do ônibus no dia seguinte. Então, é sobre a gente entender que são essas pessoas, né, que somos nós. Quando eu falo essas pessoas, é somos nós, é meu pai, é minha mãe, é meus tios, meus primos, meus amigos, que estão nessa situação todos os dias e que estão tendo aí cada vez mais os seus direitos tirados, né? E aí é preciso também tomar cuidado sobre quais são as políticas públicas que nós estamos aprovando nas nossas casas legislativas e que estão sendo referendadas, né, e executadas pelo Poder Executivo, né? Pelo nosso presidente, pelos prefeitos, governadores. É, no sentido de que, por exemplo, a gente teve aí, né, uma redução do preço da gasolina, a partir da redução do ICMS, mas que isso diminuiu o faturamento e a arrecadação dos estados, né, tipo assim, dos impostos, né, do ICMS, que interferem diretamente na educação, na saúde, na segurança, porque, né, inclusive tiveram vetos. A gente teve aí uma proposta a partir da redução, né, do valor da taxa do ICMS, a gente teve uma proposta de veto à lei do Fundeb, tipo de, né, colocar aí um teto de gasto da lei do Fundeb que a gente lutou por muito tempo para que a gente conseguisse um Fundeb permanente, né? O Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, que destina dinheiro para as escolas de ensino infantil, ensino fundamental e médio, possam existir, para que tenha alimento, para que tenha livro, para que tenha professor na sala de aula com qualidade, né? É, a gente tem visto aí muitos estados, muitos municípios se negarem a darem o aumento dos professores, que, né, o reajuste dos professores, porque a grande falácia também, assim, essa, a política dos homens cis héteros brancos ricos e velhos é uma política de falácias, né? Dizer que a gente deve trabalhar por amor, que o dinheiro ele é simplesmente um complemento para que a gente possa sobreviver, mas a gente não está, tipo assim, a gente não está vivendo, a gente está exatamente só sobrevivendo e sobrevivendo mal. A gente precisa que a gente tenha muita noção de quais são as políticas públicas que a gente quer. Então, pensar políticas públicas e disputar esse espaço da produção de políticas públicas, seja ele no âmbito que for, é sobre a gente entender a quem eu quero assegurar direitos, né? Eu quero, por exemplo, eu acho que, né, falando, por exemplo, de um eixo muito importante para mim, né, educação, é importante a gente ter a seguridade de que as escolas tenham condições de funcionar e que a gente não tenha simples, que a gente diminua os nossos índices de evasão escolar, que a gente tenha merenda de qualidade, porque a gente sabe que muita gente está passando fome e a escola ainda é um espaço de assistência social que garante alimento, que garante proteção a violências que alunos e alunas sofrem, né, de violência doméstica, violência de gênero, então, violência psicológica. A escola ainda é esse espaço que a gente consegue alcançar esses sujeitos. E ainda que tenha suas fragilidades e tenha suas debilidades, mas para isso a gente precisa aumentar investimento. Ah, é só falar de dinheiro, política pública é só dinheiro? Não, mas existem coisas que a gente precisa garantir que tenha um investimento. Para que a gente, por exemplo, o Sistema Único de Saúde tenha uma capacitação para atender pessoas LGBT, para que, por exemplo, uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual, ao ir ao ginecologista, né, uma mulher cis, lésbica ou bissexual, que vá ao ginecologista, ela tenha um atendimento que não seja pautada simplesmente na relação sexual pênis e vagina. É importantíssimo que a gente tenha a política de transexualização para a população T, ela seja ampliada. Ainda é muito, muito, muito tímida a política de transição, né? Os nossos ambulatórios trans que existem em alguns estados ainda são debilitados. Então a gente precisa de ampliação dessas políticas, que a nossa juventude não morra todos os dias por fazerem um sarau ou por fazerem uma batalha de rap na sua quebrada, mas que essas iniciativas de cultura, de educação, de lazer, de esporte da juventude seja amparada e seja garantida como patrimônio das juventudes nos nossos estados, nas nossas cidades, no nosso país como um todo. E que a juventude da quebrada tenha acesso à cultura, educação, saúde, lazer, e não a fuzil, a bala, a morte, e a exploração que a gente sabe que é muito comum nas nossas periferias.
Eu concordo super. Eu costumo explicar para os meus alunos, porque realmente, né, pela falta de educação política e muitas vezes pela política se mostrar para a gente de uma forma tão distante, de uma forma tão dissociada da nossa vida, a grande maioria das pessoas não compreende muito bem como que funciona todo esse tipo de coisa, né? Então, eu costumo dizer que política pública é a forma como o Estado com E maiúsculo, né, o poder público, ele se expressa na nossa vida. Então, são o conjunto de ações, de medidas, de programas, de investimentos, de políticas, de planejamentos, de leis, que vão, impactar positiva ou negativamente a minha vida, a nossa vida, né? Então, o que eu acho? Eu acho que hoje as políticas públicas, via de regra, elas são o Estado se mostra para a imensa maioria das pessoas não como um garantidor de direitos, não como um garantidor de dignidade, de cidadania, mas pelo contrário, para a imensa maioria do povo brasileiro, o Estado hoje ele chega com uma face da violência, como uma face da repressão, como um serviço público precarizado, que não oferece o atendimento, que não efetiva aquele direito que a pessoa tem. Então, é uma UBS, é um CRAS, é um CREAS, é uma escola municipal, uma escola estadual, é a dificuldade para você conseguir acessar a previdência social. Então, tem um projeto por trás disso, na verdade. Isso aí não é despreparo, isso aí não é aleatório. Muito pelo contrário, tem todo um projeto para que as políticas públicas elas vão na contramão do que, no meu entendimento, deviam ser, que é de garantir direitos, garantir cidadania, garantir dignidade, mas sim para piorar a vida do povo. Então, para muita gente, o Estado é uma face da repressão. Eu acho que o nosso papel, por que a gente fala de políticas públicas, é que eu acho que as políticas públicas têm que vir no outro sentido. Tem que vir para combater as desigualdades. Não dá para o Estado, não dá para o poder público colocar um sinal de igual e tratar todo mundo como se a gente não tivesse desvantagens, como se não tivesse toda uma diversidade, como se as demandas não fossem diferentes. E o Estado tem todas as condições de, diante de uma situação de desigualdade, poder ter políticas públicas que vão poder equilibrar. Então, não se trata de privilégio, não se trata de benefício, mas trata de você reconhecer que se tem alguém que está lá atrás na fila da vantagem, dos seus direitos, ou da sua condição de viver em sociedade, o Estado também tem que fazer sua parte para equiparar, né? Então, por isso, por exemplo, quando a gente fala do sistema de reserva de vagas, a famosa política de cotas para a população indígena, para a população negra. Agora estamos discutindo, é muito importante a gente falar sobre política de cotas para a população de travestis transexuais, que tem uma defasagem para a entrada na universidade, não porque essas pessoas não tenham capacidade intelectual disso, mas sim porque tem uma série de barreiras que impede de acessar e depois de acessar que você permaneça numa universidade, que você desenvolva os seus estudos, que você seja respeitado ou respeitado no seu nome social, na sua identidade, na sua cidadania dentro de uma universidade. Então, eu acho que é um exemplo de como que a gente pode ter políticas públicas para combater as desigualdades, para garantir a cidadania e a dignidade de todas, todos e todes. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco. E quando a gente está falando de políticas públicas dessa forma, parece um negócio muito aleatório, muito distante. Eu concordo muito com a Maia. Eu acho que as pessoas que exercem mandatos políticos, e por isso a gente está disputando as eleições, têm um papel muito importante a cumprir, né? Tanto os cargos executivos quanto os cargos legislativos. Então, a gente ter mais pessoas comprometidas com essas pautas, formulando leis, votando orçamento, investindo em políticas, direcionando essas políticas, é fundamental, porque elas vão estar lá podendo falar em primeira pessoa sobre as realidades que a gente passa. Agora, eu tampouco acho que isso se restringe só ao trabalho político institucional. Muito pelo contrário, eu acho que tão efetivo quanto, e a gente não pode nunca descuidar disso, é a força da mobilização dos nossos movimentos em arrancar políticas públicas, em arrancar direitos. Todos os direitos que foram historicamente conquistados para nossa comunidade foram fruto de luta, nenhum caiu do céu, nenhum caiu de um ato de iluminação das pessoas que estavam lá, mas foram fruto da pressão do nosso movimento. E a gente ter parlamentares, a gente ter pessoas LGBTs, militantes, ativistas, pessoas que têm um compromisso com essas pautas, ocupando todos esses espaços, ocupando executivo, legislativo, judiciário, é fundamental para que de dentro desse espaço eles possam ser pontos de apoio. Mas eu acho que os nossos movimentos têm um papel muito importante. Então, eu diria, como a gente estava conversando, a gente tem hoje no Brasil uma crise social gigantesca instalada, do qual uma série de grupos, do qual uma série de identidades que são o elo mais frágil, estão vivendo da sua forma mais crítica. Eu acho que aí a gente vai falar da população LGBT, porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, porque a expectativa de vida média de uma pessoa trans no Brasil é medieval, é de em torno de 30 anos, porque é muito mais difícil acessar o ensino superior, porque não tem uma política de educação integral, de assistência social, uma política de segurança pública voltada para proteger especificamente a população LGBT em situação de vulnerabilidade. Então, acho que a gente falar de políticas públicas é fundamental. A gente falar sobre discutir, sim, sexualidade e gênero em todos os espaços, inclusive na educação, para que isso deixe de ser um tabu, para que a gente possa formar as próximas gerações no respeito. Da mesma forma como a gente falar sobre antirracismo, sobre igualdade de gênero, sobre equidade, sobre os direitos, eu acho que é fundamental a gente ter uma política de acolhimento para a população LGBT em situação mais vulnerável, sobretudo em situação de rua, como as casas de acolhimento para a população LGBT que fica sem casa, que é expulsa da sua casa, que está vivendo na rua, por exemplo. A gente falar sobre saúde integral para a população LGBT e capacitação dos profissionais do SUS, da saúde em geral, para atender as demandas da nossa comunidade, que são diferentes, que são marcadas por circunstâncias diferentes, por uma série de coisas que a gente somatiza, que a gente vivencia, porque toda experiência humana é diferente. Sobretudo das pessoas trans, eu acho que tem uma defasagem ainda maior no atendimento médico, na prestação de saúde integral. E o que a gente tem visto, pessoal, é o oposto disso. A gente tem visto o Bolsonaro ele desmontar, ele precarizar as políticas públicas de combate às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis, que para ele isso é coisa de viado, ele é um negacionista, ele faz gracinha com vacina, ele, enfim, ele acha que a população LGBT é um germe, é algo desprezível, que espalha doença, assim por diante, então ele não tem interesse nenhum, já isso já é de uma estupidez imensa, mas ele não tem interesse nenhum em ter uma política pública de combate às ISTs, à AIDS, num país que já foi referência nisso. A gente tem visto o Bolsonaro dizer que vai censurar, que vai remover, inclusive de editais de financiamento da Ancine para audiovisual, para cultura, qualquer coisa que ele vai peneirar para tirar qualquer coisa que diga a respeito à propaganda LGBT. A gente teve aqui na Assembleia em São Paulo, em vários outros estados, projeto de lei de deputada fundamentalista religiosa para proibir a propaganda LGBT, qualquer conteúdo de propaganda LGBT no estado de São Paulo, porque isso aí é uma perversão para as crianças e assim por diante. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, fortalecer e ir para cima com os nossos movimentos. A gente não precisa de um movimento LGBT pacífico, pelo contrário, porque a nossa realidade não é pacífica, a gente está vivendo uma realidade extrema de violência, de precarização das nossas condições de vida, de muita desgraça, de muita opressão, de muita repressão. Então, eu acho que a gente precisa ter um movimento LGBT que vá para cima para garantir, e a Maia estava falando sobre isso, não é grande coisa a gente falar das pessoas poderem usar o seu banheiro. Não é grande coisa, é o mínimo do mínimo do mínimo, que para a maioria das pessoas é básico. Não é grande coisa as pessoas terem respeitado o seu nome, que é a primeira coisa para você ter acesso à sua identidade, à sua vida civil. Não é grande coisa a gente falar que as pessoas possam casar, possam se beijar, possam expressar seu afeto, possam usar a roupa que elas querem, merecem ser respeitadas, têm que ter os mesmos direitos garantidos de todo mundo. Não é nem grande coisa. Mas, infelizmente, tudo isso ainda é muito mais difícil para a gente. Então, acho que a gente tem que ter um movimento que vá para cima. Eu acho que é importante também a gente ter pessoas LGBTs, não só pessoas LGBTs, mas porta-vozes das nossas lutas, do nosso movimento, representantes do movimento LGBT e das nossas pautas, também ocupando esses espaços para que dentro deles possam ser pontos de apoio do nosso movimento para a formulação de políticas públicas, para a garantia de direitos, e para assegurar uma mínima condição e qualidade de vida para a nossa população.
Queria falar, só para, acho que, fechar e para talvez trazer isso para as pessoas que ficaram sem entender muito o rolê e tal, e indignadas ao mesmo tempo, é o que rolou, por exemplo, com o censo do IBGE, de inventarem várias desculpas de ter que mexer no censo para incluir, que precisaria de uma pesquisa e precisaria de muito dinheiro para saber como é que eles iriam inserir, né, perguntas sobre gênero e sexualidade para fazer nesse censo. E aí a gente agora fica mais 10 anos sem possibilidade de saber quem são as pessoas LGBTs, quantas são as pessoas LGBTs do nosso país, porque aquele resultado que a gente obteve recentemente, ele foi muito abaixo do que a gente imagina que é a população, e isso falando de movimentos sociais, como o movimento lésbico, que já está para entregar até o final do ano o lesbocenso, né, e trazer mais ou menos o número real de mulheres lésbicas que existem no nosso país, assim como vai sair uma pesquisa pela Frente Bissexual Brasileira também para tentar identificar a quantidade de pessoas bissexuais que existem no Brasil, e acredito que a BGLT também está nessa busca com o observatório que foi fundado agora em maio, para entender tanto em relação à violência quanto em relação à quantidade de pessoas LGBTQIA+ que existem no nosso país. Mas, de uma maneira formal, sem utilizar... Formal, digo assim, saindo do próprio, da própria federação, como o que acontece dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vulgo IBGE, a gente precisa de investimento, a gente precisa que sejam aprovadas políticas que visem pensar na população de uma maneira muito mais ampla, e aí levando em consideração sexualidade e identidade de gênero, que não se leva em consideração, porque, enfim, não existem pessoas LGBTs no nosso país, né?
Só para essa sua última fala me deu um gancho, assim, de pensar que percebam a manobra de que existe aí, porque para eu ter política pública, eu preciso de dados. Então, se eu não produzo dados, eu não justifico a necessidade de uma política pública. Então, como o Guilherme falou, tudo faz parte de um projeto. Então, isso não é ingenuidade de achar... Eles sabem que nós existimos, mas eles não querem que nós tenhamos dados para que nós não reivindiquemos e tenhamos argumentação estruturada pela própria nação para que a gente para a gente lutar pelos nossos direitos, né? E vide os estragos que a gente já faz em termos de mobilização social quando a gente fala dos dados, por exemplo, que a ANTRA produz, né? A Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. A gente usa muito esses dados como referência para a gente lutar pelos nossos direitos. Porque para a gente lutar por política pública é preciso que dados sejam produzidos. Então, falar sobre o censo é falar sobre... não se isola no lugar do censo, mas se amplia para a gente poder entender quais são as nossas necessidades. E eles sabem disso. Então, quando eles sabem disso, eles manobram para que isso não exista e colocam todos esses empecilhos.
Vai, a última pergunta, eu vou fazer ela bem bonita, ó. Por que pensar em pessoas da comunidade em espaço como as casas legislativas? Falei bonito, né?
Eu acho que tem muito do que a gente está conversando aqui. Eu acho que representatividade ela é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que a representatividade é importante para a gente naturalizar que as nossas identidades, que são dissidentes do que a norma, então, que são consideradas erráticas, que são consideradas envergonhantes ou coisa do tipo, ou fora do padrão, eu acho que a gente ocupar cada vez mais espaços ajuda a gente a romper com isso. Então, eu acho que é importante a gente ter pessoas LGBTs, ter outros corpos, ter outras caras, outros rostos, ocupando os mais variados espaços. Quando você liga a televisão e você vê... um filme, uma novela, uma série, ou numa reportagem, ou numa bancada de um jornal, ou qualquer coisa, e você vê uma pessoa assumidamente LGBT, ou falando sobre a sua sexualidade, ou você vê a história de uma relação entre duas pessoas do mesmo gênero, ou um corpo trans, quando as pessoas veem isso, eu acho que isso começa a subjetivamente naturalizando que nós existimos, que não tem nada de errado em a gente ser exatamente como a gente é e que a gente está em todos os espaços. Isso ajuda uma pessoa que está descobrindo que a sua identidade de gênero é diferente daquilo que foi imposta a ela, ajuda ela a ver alguém como ela e ela se sentir bem, ela se sentir com uma referência, ela sentir que não tem nada de errado, ou ajuda uma pessoa que está descobrindo a sua sexualidade, que está em crise por conta disso, porque tem um problema na sua comunidade, na igreja, porque sofre bullying, porque a família não aceita muito bem, e ela vê que não tem problema nenhum. Então, eu acho que avançar em representatividade é muito importante em todos os espaços, né? Na cultura, na mídia, no esporte. Tem até, estamos falando de bissexualidade, mas... O caso do Richarlison, que desde que eu não gosto muito de futebol, de esporte, assim. Mas meu pai gosta, minha família, por parte de pai, sempre gostou muito. E desde que eu sou criança, eu nem sabia quem que era Richarlison. Até eu virar adulto, eu nunca tinha visto a cara dele. Mas eu sabia que ele era um exemplo de uma vítima crônica de LGBTfobia. Porque a sexualidade dele como um jogador de futebol aqui no estado de São Paulo sempre foi um tema aí com piadinha e todo tipo de coisa. E o Richarlison, mais recentemente esse ano, ele deu uma entrevista assumindo que ele é bissexual. E muita gente, inclusive, veio falar: ah, mas isso todo mundo já sabia. Eu acho que isso é uma besteira grande, porque eu acho que o Richarlison sofreu muita LGBTfobia sendo uma pessoa bissexual e estando no futebol profissional, vamos dizer assim. Eu acho que é um ato de coragem ele assumir a sua sexualidade, falar abertamente disso, e para que todo esse preconceito que ele sofreu, que agora com esse ato dele se assumir, ajude mais pessoas LGBTs que não se enxergam no espaço da masculinidade, da cis-heteronormatividade compulsória do futebol, a ver que também é um espaço para nós. Então, eu acho que todos esses espaços são importantes. Quando a gente vai falar da política, ainda mais. Em primeiro lugar, por isso, porque a gente tem mais pessoas LGBTs, mais corpos dissidentes ocupando um espaço político, ajuda você a reconfigurar aquela cara da política, e a política tinha que ter a cara do nosso povo, e hoje não é isso que a gente vê quando a gente vê o perfil de quem está ocupando esses espaços, do nosso povo em toda a sua diversidade. Então, eu acho que ter LGBTs nesse espaço é fundamental. Por isso, agora, não só, eu acho que não é só uma questão de forma, não é uma questão só de mudar a estética, o que em si já é importante. Eu acho que a gente também, quando a gente fala de ocupação política por pessoas LGBTs, a gente está falando de mudar também o conteúdo, de mudar também as pautas, os temas, e da gente poder, acima de tudo, falar em primeira pessoa. E por isso é importante a gente falar. Não basta só ser LGBT para ser uma boa candidatura para representar a comunidade LGBT, porque a nossa comunidade ela é muito diversa. Né? Tem as mais diferentes opiniões, posicionamentos políticos. Não é porque alguém é... Primeiro, ser LGBT já tem toda uma diversidade dentro dessa sigla. Né? Então, muito mais do que só isso. Agora, não tem como você reduzir que todo mundo pensa a mesma coisa, ter os mesmos ideais, ter o mesmo comprometimento, o mesmo compromisso político. Eu acho que mais importante ainda do que ter pessoas LGBTs ocupando esse espaço é, como a gente já falou, ter pessoas que estejam ativamente atuando nesse espaço como porta-vozes dos nossos movimentos. Eu acho que ajuda pouco ou quase nada a gente ter um homem gay ocupando um espaço político se ele estiver lá para jogar contra as nossas existências, contra os nossos direitos, ou mesmo, por exemplo, um homem gay que esteja lá mas que não seja um aliado da população trans que vai lutar, ou que esteja lá, mas não seja um aliado das pautas de gênero, antirracistas, das comunidades indígenas, dos direitos em geral. Né? Então, acho que a representatividade ela é fundamental, mas não uma representatividade vazia. A gente quer uma representatividade de conteúdo. A gente quer estar nesse espaço para falar em primeira pessoa, para não deixar que esses espaços eles possam continuar falando livremente, de forma escrachada e despreocupada sobre os temas que são tão caros para nós. Eu lembro que alguns meses atrás, a Câmara Municipal de Curitiba, que, aliás, é um horror, e a gente tem visto todo episódio de perseguição política contra um vereador jovem negro lá de esquerda, que é o Renato Freitas, mas eu lembro que também nessa Câmara terrível, alguns meses atrás, foi aprovada, se eu não me engano, uma menção parabenizando, homenageando uma psicóloga que é famosa pelo tratamento, pela falácia, né, do tratamento da cura gay. Então, acho que eles se sentem muito confortáveis na ausência de nós dentro desses espaços, na ausência dos nossos corpos, eles se sentem muito à vontade para fazer essas barbaridades, né? Porque não tem ninguém lá para que não vai deixar isso passar batido, sabe? Que não vai, que vai se levantar, que vai se indignar com isso. Claro que a presença dos nossos aliados é muito importante. Agora, eu acho que é fundamental que a gente esteja lá e esteja falando em primeira pessoa e não esteja deixando que eles falem pela gente, mas sim que a gente possa começar a elaborar as leis, pensar as políticas do nosso ponto de vista, porque a cabeça pensa onde os pés pisam, e a gente pisa em toda a realidade que ser LGBT nesse país impõe sobre a gente. Então, acho que a eleição esse ano é fundamental, em primeiro lugar, para derrotar esse cão, com todo respeito aos cachorros, que é o Bolsonaro, que é essa figura perversa, essa figura diabólica, essa figura tenebrosa, que nós que somos LGBTs, que o movimento LGBT brasileiro conhece já há muito tempo, que fez toda a sua carreira política, primeiro como um vagabundo que não aprovava e nem propunha nada de útil no Congresso, mas fez escada em factoides, em discurso de ódio contra a nossa comunidade lá no Congresso. Então, eu acho que depois que virou presidente, a gente já sabia o desastre que ia ser e tentamos impedir, mas que comprovou e fez ainda muito mais, muito pior do que a gente conseguia até imaginar. Então, acho que, em primeiro lugar, é fundamental esse seu último ano do governo Bolsonaro, que infelizmente a gente não conseguiu interromper essa tragédia antes, mas por isso eu acho que as pesquisas, teve uma pesquisa lá na Parada LGBT de São Paulo que mostrou que 86% das pessoas que estavam lá vão votar no Lula, eu vou votar no Lula, que eu acho que é fundamental e a principal candidatura possível para derrotar o Bolsonaro, mas eu acho que a gente também, e vou concluir com isso, não podemos continuar com aquela lógica de que os nossos direitos eles sempre podem ser secundarizados, de que os nossos direitos sempre podem ser negociados. Eu acho que a gente precisa promover uma verdadeira ocupação política LGBT com o nosso orgulho, com as nossas pautas, com os nossos corpos, com as nossas cores, dos espaços políticos, para a gente não permitir mais que os nossos direitos sejam negociados. Não é uma pauta secundária, não é uma pauta menos importante, não é uma coisa irrelevante a gente falar sobre a realidade que a gente vive, que a gente sofre todos os dias. E para a gente poder falar isso em primeira pessoa, para a gente poder pautar o debate político e não deixar mais a pauta da sexualidade, do gênero, que eles chamam de costumes, mas que de costumes não tem nada, porque é a realidade concreta da população que tem sexualidade, que tem gênero e que é formada por múltiplas identidades, a gente não pode mais deixar essa pauta na mão da extrema-direita, dos fundamentalistas e deixar que eles falem sobre isso. Agora a gente tem que começar a falar também e por isso que eu acho que é fundamental a gente estar ocupando espaço político. Votar em Lula, eleger governos de esquerda, varrer essa turma tenebrosa da extrema-direita, dos fundamentalistas, desses falsos conservadores, falsos católicos, cristãos e qualquer coisa que o valha, e eleger LGBTs e representantes do movimento LGBT para estar em cada espaço político desse país.
Se eu pudesse responder em uma frase, seria possível também, assim, no sentido de dizer que nós não queremos nada sobre nós sem nós. Assim, tudo que é sobre a gente precisa da gente lá ecoando nossas vozes, né, e colocando o nosso corpo na presencialidade, na disputa e na linha de frente pela disputa, na disputa pelos nossos direitos. Acho que essa frase, né, de nada que vá ser pensado para a população LGBT, né, para as minorias de modo geral, pode ser pensado sem esses sujeitos lá. Porque não faz sentido eu fazer política pública para aqueles sujeitos sem conhecer a demanda daquele sujeito real, assim. Isso não significa que a gente não possa ter aliados, e nós temos, assim, né? Aqui mesmo no nosso estado, nós temos aliados importantíssimos na Assembleia Legislativa, também na Câmara Municipal de Fortaleza, que estão aí colocando nossas, né, algumas das nossas demandas, né? Na Assembleia, na Câmara Municipal de Fortaleza, hoje a gente, né, o nosso partido tem uma representação de mulheres LGBT, então é importante isso também, né? Inclusive, pensar o que que essas, assim, acho que a gente tem que mostrar para as pessoas o que ter esses sujeitos nos espaços de produção da política pública, de disputa pela política pública, melhorou nas nossas vidas. Nós, ainda timidamente, conseguimos já alcançar algumas das nossas câmaras legislativas, algumas das nossas assembleias, né? Nós temos representações, né? O nosso partido, inclusive, tem representações de pessoas lésbicas, bissexuais e gays no Congresso Nacional. E aí, essas pessoas têm feito enfrentamento nesses espaços que estão, muitas das vezes, têm sido engolidas na política violenta, LGBTfóbica, misógina, racista, que se apresenta nessas casas e que a gente precisa mudar. mas que já tem alguma movimentação, e isso é nítido. Basta a gente olhar quais são as produções parlamentares, quais são os debates que têm sido feitos, quais são os movimentos que estão associados a essas construções de mandato, enfim, né, desses mandatos extremamente importantes para a gente pensar. A gente ainda precisa avançar muito. Acho que passa por a gente se ver naquele lugar e saber que não faz sentido, né, termos travestis, termos bissexuais, lésbicas, assexuais, pansexuais, gays, queers, intersexos nesses espaços, né, não binários, se essas pessoas não estão conosco. Não adianta eu ter numa casa legislativa uma pessoa LGBT que está afiliada a um partido que apoia Bolsonaro. Não adianta eu ter uma pessoa que vai ser eleita, que pode ser eleita, e nós sabemos que existem aí pessoas que podem ser eleitas pelo, né, pelo PROS, que está aí na coligação com o partido, né, do presidente, do então presidente, porque a gente sabe quais são as políticas que vão ser tocadas. Acho que a eleição presidencial polarizou o nosso momento de pensar. Essas eleições, a gente tem dito muito que essa eleição é a eleição das nossas vidas, e eu acho que a gente tem que reforçar isso, e é reforçar isso porque nós precisamos ser aqueles que defendem a vida. O bolsonarismo, ele defende a morte, ele já tá matando muita gente, a gente já viu isso. Nós temos que ser aqueles que aqueles, aquelas e aqueles que defendemos a vida. E aí a vida em sua complexidade, em sua amplitude de diversidade e nos seus vários sentidos, né? Que não é só a vida orgânica, biológica, mas é também a vida social, é a vida de conquista de direitos, é uma vida plena, é cidadania. Nesse sentido, a gente não pode simplesmente entrar na disputa pela presidência e esquecer as nossas casas legislativas. A gente precisa de um Congresso que garanta que o, né, se tudo der certo, o futuro presidente, né, que será o Lula, também estou com o Lula, é para a presidência esse ano, inclusive, né, considerando aí que temos pautas que nós não negociamos e que nós não aceitaremos que elas sejam negociadas e que elas sejam secundarizadas, mas que elas tenham prioridade nesse projeto, né, nesse processo futuro aí dos próximos 4 anos, mas que para isso a gente tenha na Câmara Federal uma bancada majoritariamente de esquerda, massivamente de esquerda. Não faz sentido nós termos Lula na presidência e ter uma bancada onde mais de 50% dessa bancada é de direita e tem o grande, e a gente sabe que tem ali o Centrão que chega onde está, mas que na hora de votar eles votam como eles bem entendem e para quem paga mais, né? A gente viu isso aí na eleição da presidência da Câmara. Né? Então, é importante a gente ter dimensão e ter noção sobre isso. Então, se a gente tem essa urgência, e eu acho que a gente já está percebendo, né? Nós, pessoas LGBTs de modo geral, nós dissemos desde o princípio, e não foi só quando o Bolsonaro se candidatou em 2018, mas mesmo antes, quando ele começou a tomar as redes e começar a se projetar, que a gente já sabia que ele vinha a esse cargo em 2018, lá desde 2012, a gente se enganou achando que ele não ia ter a projeção que ele teve. Mas que ele teve, nós LGBTs estivemos na linha de frente dizendo que aquele homem não nos representa, que não nos representava e que nós estamos em o movimento LGBT de maneira organizada, né? Estamos em disputa e nós não nos calaremos, nós não aceitaremos. Então é preciso que a gente derrote ele, mas derrote toda a corja dele e não derrote apenas nas urnas. A disputa, ela não acaba no primeiro ou mesmo no segundo turno. Quando Lula for eleito presidente da República, que eu acredito que vai ser, eu acho que a gente está muito engajado, muito mobilizado, as estatísticas estão dizendo que isso vai acontecer, mas a nossa luta não acaba aí, ela não se finda aí. Se a gente não tiver ganhado as ruas das nossas cidades, sejam lá os menores municípios, a gente não vai conseguir fazer política para quem precisa. Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que é o que a gente precisa ter como dimensão aí é que a gente precisa transformar, é preciso transformar tudo isso que está aí, mas a gente só vai fazer isso quando a gente transformar o entendimento do que é a política, do que do que são as casas legislativas, do que é o poder executivo, do que é a função do poder judiciário. E a gente só faz isso se a gente for às ruas. É na rua que a gente tem que ter a prioridade de fazer política. É no boca a boca. É como muitas pessoas dizem aí nesse período que a gente está de eleição, que é gastar sola de sapato, gastar saliva para poder a gente conseguir transformar. Então, acho que é sobre isso, assim. Acho que é por isso que a gente precisa de pessoas LGBT naquele lugar. Primeiro, porque a gente não quer mais que a política seja feita sem nós. Segundo, porque a gente sabe, né, isso, essa frase, jargão da esquerda, de que a cabeça pensa onde os pés pisam, né, que o Guilherme trouxe aí muito bem colocado, ela tem que ser o norte para a gente escolher a quem a gente vai dar nossa confiança no voto. E que faz parte disso, não somente votar e chegar lá na urna, digitar um número lá, apertar no verde, mas também faz parte disso entender qual é o nosso papel enquanto cidadão, que não está naquele lugar, que é de cobrar, é de acompanhar os mandatos daqueles que forem eleitos que a gente votar, ou mesmo aqueles que a gente não votou, mas que são próximos, que têm uma política que, né, afirmaram que estavam ali na defesa das políticas públicas para quem precisa, e aqueles também, tipo, pressionar aqueles que também não defendem aquilo que a gente quer e dizer para eles, olha, a gente está fiscalizando, a gente não é massa de manobra, que você vem aqui, pede um voto e a gente vai simplesmente votar e vai esquecer e vai lembrar de você só 4 anos. A gente não pode continuar reforçando essa lógica, porque essa lógica é o que eles querem e sustenta a forma da política que está sendo feita.
Esse papo foi de milhões. E agora, para você se divertir durante a semana ou final de semana vindouro, a gente vai de Bi-Fi. Eu vou começar aqui indicando umas coisas, já para quebrar o gelo, porque a gente adianta também para ajudar as coleguinhas. Minha primeira indicação, porque hoje eu vou fazer duas indicações que eu já estou podendo, minha primeira indicação... já que você ouviu esse podcast aqui gostoso sobre a importância, né, do que você vai fazer agora, este ano, quando você apertar os vários botões dessa dona urna, então eu vou indicar para vocês darem uma olhada no Vote LGBT, que lá no site deles vocês vão conseguir ver outras candidaturas LGBTs em todos os lugares do Brasil, de onde você estiver, essas pessoas que se cadastraram ou as pessoas que a galera lá da ONG conseguiu, né, fazer todo esse trabalho de ir atrás e de colocar lá nos cadastros do site, blá, blá, blá. Vai lá, gente, não custa nada ver carinhas novas, ver pessoas legais que estão querendo fazer coisas interessantes pela nossa comunidade. Aqui, como a gente disse para vocês, é só uma amostra de várias pessoas muito massa que tem aqui no Brasil, no caso da gente aqui em Fortaleza, e no caso de Guilherme também em Franca. Então, tipo, você está em outro lugar, quer votar no Espírito Santo, não tem ninguém, vai no Voto LGBT e vê lá, vai conhecer a candidatura que tem para o Espírito Santo lá no Voto LGBT também. Minha segunda indicação é a série Sandman. Minha gente, eu chorei por todos os lugares que davam para chorar. Enfim, estou impactado de verdade. Está um pouco diferente dos quadrinhos, mas está um diferente muito bom também, porque se fosse para ficar igual ao quadrinho, também não faria tanto sentido e seria muito mais caro para a galera. Tudo bem que eles têm dinheiro, mas também ia ser mais complicado de sair. E eu achei que ia sair uma coisa meio ruinzinha, mas quando eu vi, assim, não. Meu sonho de ser um emo perpétuo voltou. É sobre isso. Vão assistir. Beck?
Eu não tenho o que falar. Eu indicar o Sandman. Todas as outras coisas que eu consumi... foram uma bosta. Então, é isso.
Meu Deus. Ela queria minha indicação.
Se você não assistiu, então valeu. Pronto.
Pois é, não assistiu, valeu. É sobre isso.
Valeu os quadrinhos de cena. Faça os dois, aliás.
Guilherme?
Não, e olha como ele é, porque ele roubou o seu Sandman, Beck, e roubou o meu voto LGBT. Então, deixou a gente numa situação difícil. Bom que eu tinha trazido dois. Mas também ia reforçar para todo mundo conhecer essa plataforma super importante que é o Vote LGBT, que está mapeando candidaturas LGBTs no Brasil inteiro. Então, no estado que você estiver ouvindo a gente, eu acho que é bacana conhecer, porque além de Maia, além de mim, tem várias outras candidaturas, muita gente no corre. Aí a gente tem que fortalecer todas elas têm um compromisso com a nossa pauta, né? Então, acho que é muito bacana todo mundo conhecer a Vote LGBT. E ainda na temática aqui, já que a gente falou bastante sobre os rumos do nosso movimento e tudo mais, eu ia indicar uma leitura para aquelas que gostam de dar uma lidinha, de um livro novo do Renan Quinalha. O Renan é um pesquisador, também um ativista, militante LGBT, que escreve muito bem, eu gosto muito dos livros dele, sobre as perspectivas, a trajetória do nosso movimento. Ele trabalhou na Comissão da Verdade, investigando a perseguição da ditadura contra LGBTs. Agora ele está com um livro novo que chama alguma coisa como Movimento LGBTI, uma breve história do século XIX até os nossos dias, alguma coisa do tipo. É um movimento muito legal que ele vai falar tanto sobre essa trajetória quanto vai fazer alguns prognósticos, pensar alguns caminhos de o que a gente deve fazer a partir daqui. Então, eu já comecei a ler, comprei recentemente. Agora, admito que com a campanha está um pouco difícil manter a leitura, mas é um livro muito bacana. Recomendo para todo mundo, quem quiser dar uma lidinha no intervalo do Sandman.
Maia, você.
Então, gente, eu queria começar, eu vou indicar um filmezinho e aquelas bem localizadas no seu lugar, também divulgar uma produção local daqui do estado que está disponível na Netflix, que é o documentário, o filme documentário Transversais, que foi dirigido pelo Emerson Maranhão e que, enfim, faz aí um conjunto de entrevistas, de acompanhamento do dia a dia, de algumas sujeitas que têm aí a transexualidade perpassando pela sua vida, seja porque são sujeitas e sujeitos trans, ou porque são mães, familiares. Então, foi produzido aqui no estado, as pessoas que aparecem, né, são aqui do estado, o diretor é daqui, do Ceará. Então, eu gostaria de indicar isso, está facinho de acessar na plataforma, acho que ainda é a plataforma mais acessada de streaming daqui, né? Queria indicar também para a galera aí mais jovem, se quiser conhecer o movimento que eu faço parte, então procurem aí nas redes sociais o Rua _ Juventude Anticapitalista. Nós somos aí um movimento de juventude que se encaixa aí em vários processos da disputa política, desde as universidades, escolas, aos movimentos LGBT, ambiental, antirracista, de segurança pública, enfim, direito à cidade, várias coisas, porque a gente acha que a política precisa ser construída por jovens em todos os cantos. E é isso, também vou fazer meu jabá e divulgar eu mesma, sigam aí Maelis, pessoal, no Instagram, em todas as redes sociais, me conheço, principalmente se você for do Ceará, e quiser aí conhecer qual é a plataforma de campanha que a gente está pensando. E essa campanha é de todo mundo. Quero fazer também uma indicação de novo, localizada para as pessoas aqui do Ceará, que é também, já que a gente está falando sobre votar em LGBTs, conheçam e sigam o primeiro candidato ao Senado aqui do Ceará, né, que é indígena e LGBT, né, que é o Paulo Anassé. É uma grande liderança indígena e também é LGBT, né, um homem gay. Então, sigam ele, né, tipo, é arroba Nassé Paulo. Ele, bem acessível, massa, e se você quiser conhecê-lo, vai lá nas redes sociais e procura ele aqui no estado do Ceará. Nós também estamos cadastrados no Vote LGBT, e se você tá aí, de boa, sem saber em quem você vai votar, seja lá de onde for você, nesse paísão enorme, você vai lá no Vote LGBT e veja quem é que ele representa.
Aproveita a onda, Guilherme, também mete teu jabá.
Ai, vamos lá então, gente. Amei o papo, só para começar falando disso. Agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer falar sobre as nossas pautas, as nossas lutas sobre bissexualidade, que é um tema muito importante. E que no mês que vem, em setembro, chega o nosso mês. Né, e vai ser o mês da campanha eleitoral, espero que mais candidaturas também estejam abertas a falar sobre isso. Então, quero deixar aqui minhas redes sociais para todo mundo conhecer a nossa atuação, nosso ativismo, nosso trabalho. Então, pode me achar em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, pela arroba guilhermecortez50005, que já é o número da urna da gata aqui. Só no Twitter, que como tem menos caracteres, lá é só cortei 50005. Então você pode acessar essas redes, conhecer um pouco mais da gente. Se você é daqui do estado de São Paulo e gostar da nossa proposta, das nossas bandeiras, quiser fazer parte da nossa campanha, é uma campanha coletiva que depende muito das pessoas que acreditam nesse projeto também. Se puder ajudar a levar a gente para mais longe, é uma imensa alegria, um imenso orgulho. E se você é daqui do estado de São Paulo e está escolhendo sua candidatura, gostar da gente, para deputado estadual, o nosso número é 50005. Daí conheçam mais excelentes candidaturas que tem aí. Estamos trabalhando muito também, eu acho que é uma referência para todo mundo, o mandato da icônica Érica Hilton, que também já foi a vereadora mais votada do país na eleição passada e agora também está lutando para ser deputada federal aqui por São Paulo. Tomara que ela e a Maia possam estar juntas lá, representando muita gente. Então, essa é a indicação que eu faço e um beijo enorme.
Olha aí, dobradinha em São Paulo, Guilherme Cortez e Érica Hilton, e dobradinha Ceará e São Paulo, Maia Elisa e Érica Hilton, tudo de bom.
Sobre isso, e vou divulgar meu número também, que eu esqueci, né, aquelas todas. Para quem tá no Ceará e quiser botar aí uma travesti cearense lá no Congresso Nacional, é 5007, tá? O Brasil que nós merece é 5007.
Ah, gostei.
E é isso, pessoal. Se você curtiu esse episódio, dá joinha aí, compartilha, chama a galera para voltar nas LGBT e tudo, porque é sobre isso também. E você sabe, as dicas da gente estão lá no nosso site. E outra coisa, se vocês querem um papinho gostoso, querem ver mais da gente, é só seguir a gente nas redes sociais. Aliás, vai lá nas redes do Bizão, que fica mais fácil de encontrar, tanto eu quanto o Beck. É só chegar no arroba Bizão Podcast em qualquer rede social que você nos encontra. Se você quiser mandar também um relato, ou sei lá, vai que você queira nos contratar, manda um e-mail para contato@bizãopodcast.com.br. Repetindo, contato@bizãopodcast.com.br. Nos vemos na próxima semana. Um cheiro para todo mundo. Tchau!
Tchau!